Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, de seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e o tema de hoje é sobre como é que os eventos impulsionam e são ao mesmo tempo impulsionados pelas inovações. Então a gente vai conversar sobre estratégias para criar experiências significativas, gerar retorno para as marcas, engajar os públicos e qual que é o papel da tecnologia nisso tudo, é claro. E para isso a gente recebe aqui a Diana Rodrigues, que é diretora de marketing e comunicação da TOTVS. Muito bem-vinda, Diana. É uma honra ter você aqui de novo com a gente.
Obrigada, Gabi.
E também por aqui o Gabriel Junqueira, que é sócio fundador do Festival Koala. Um prazer receber você aqui, Gabriel. Bem-vindo.
Salve, Gabi. Um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast com vocês.
E completando essa roda, Beto Fabri, que é o VP de marcas e conteúdo da CCXP. Bem-vindo, Beto.
Valeu, Gabi. Obrigado pelo convite. Estou empolgado para trocar com vocês aí.
Eu também estou bem animada aqui. Já começando o papo, quando a gente olha para os números, né? Sei lá, você pegar o dado da Associação Nacional de Produtores de Eventos, que coloca que esse mercado movimenta cerca aí de 4% do PIB, varia aí cada ano, mas enfim, estamos falando de uma cena que movimenta muita gente, muito emprego, muito trabalho, muito dinheiro, muita coisa, né? E aí, olhando para vocês que lideram três grandes, importantes eventos, cada um de um segmento aqui no Brasil, o Universo TOTVS, a CCXP, o Koala, que tem aí públicos muito engajados, né? Então, queria começar essa conversa hoje perguntando para cada um de vocês a que vocês atribuem, assim, se fosse elencar algumas coisas, esse sucesso, né, dos eventos que vocês lideram. O que vocês acham que fizeram vocês chegarem onde chegaram, sabe? Fazer tanto sentido para milhares de pessoas, né, cada um desses eventos. Quem é que se habilita aí a começar?
Bom, posso começar falando do Koala. Esse ano a gente está completando 10 anos, então eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não levam tanto em conta, o composto do trabalho, né? O tempo que você leva para construir uma coisa que seja realmente grande, relevante, vem de você se manter fazendo aquilo durante tanto tempo e construindo marca e fazendo aquilo com consistência até que aquilo realmente pegue tração. É muito difícil fazer um evento acontecer em 2, 3 anos. Geralmente, são pelo menos 4 anos para a coisa realmente acontecer. Na minha visão, os eventos precisam ter identidade. É o que mais pega para mim, é eventos que têm identidade própria, assim. Eu acho que o Koala, quando ele surgiu em 2014, ele tinha uma identidade muito única, um propósito muito claro de ser um palco novo para a música brasileira. E a gente conseguiu consistentemente melhorar a experiência do evento, fazer alterações e crescendo o evento. Eu falo que o festival, que o Koala é um festival que está sempre em beta, que isso é um termo muito usado em tecnologia para os aplicativos. Você sempre tem uma versão beta, tá rodando, que é onde você está testando as coisas. Então o aplicativo, ele nunca está na sua versão final. E a gente sempre encarou o Koala assim, um festival que está sempre em beta. Então todo ano a gente olha para os erros, para os acertos do ano anterior e incorpora para o ano seguinte e também propõe inovações na experiência do usuário. Então, eu acho que é uma mistura de identidade, propósito, inovação e marketing, comunicação. Fazer aquilo realmente ser conhecido e cair no gosto das pessoas.
Vou falar aqui um pouquinho pelos eventos até corporativos, né? Que aí a gente tem até uma diferença aqui. A TOTVS começou a fazer o Universo TOTVS há mais de uma década com o intuito de se aproximar de fato da sua base de clientes, né? A TOTVS, como uma gigante de tecnologia nacional, a gente tem 70 mil clientes. Como é que a gente se aproxima desses clientes e de fato consegue discutir tecnologia, né? Falar sobre o que a gente tem de novidade. Eu acho que a consistência, como foi dito, uma característica muito própria, e todo ano tentar se superar em novidade o que a gente traz para o cliente, até para a gente ganhar um público fiel, né, que se reconhece naquele evento e que vai estar com a gente todos os anos, e atraindo novos públicos para esse evento. É um desafio, mas é um processo muito gratificante quando você vê que esse público está retornando e está vendo valor naquilo que a gente está fazendo.
Eu venho por último aqui, mas eu acho que tanto que a Diana quanto que o Gabriel falaram são coisas que, sem dúvida, são fundamentais para o sucesso. A CCXP, esse ano, ela está indo para o seu 11º ano. No passado, a gente fez o nosso ano, nossa edição celebrativa de 10 anos. Hoje, a gente tem eventos na Europa, na América Latina, né, com edição no México e no Brasil. E estamos expandindo para a Ásia, nesse momento, para 2026, é o nosso próximo projeto. E a gente não consegue fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa de um DNA muito que a gente tem aqui no Brasil, que tem um alto consumo de redes sociais, né? Que a população é muito conectada, então a gente tem que ter uma comunicação transparente, direta com o público. A gente tem que se inovar o tempo todo, né? É impossível você estar tanto tempo na estrada aí inovando em conteúdo, né? O que a gente faz no fim do dia é trazer novos conteúdos para novos públicos. E a gente que está há 10 anos, vamos dizer, na estrada, o interesse de 10 anos atrás, quem começou com a gente 10 anos atrás, hoje está 10 anos mais velho, né? E a gente tem que continuar jogando gente para essa boca de funil aí, senão daqui a pouco nosso público envelhece muito rápido e a gente não renova. Então, é a gente crescer, né, sem perder essência e lembrando todos os dias por que a gente faz aquilo, né? O que fez a gente começar a fazer aquilo. E no nosso caso de CCXP, é a paixão pela cultura pop, né? Então, todo o universo que envolve o cinema, séries, música, quadrinhos, livros, tecnologia, games, tudo isso faz parte do universo. A gente consome isso, né? A gente do time de sócios da CCXP e do Omelete, na verdade, né? CCXP faz parte do grupo Omelete. Então, acho que essa consistência e esse encontro com a sua verdade vai trazer você relevância a longo prazo. Eu acho que isso é fundamental.
Muito bom. E ouvindo vocês assim, fico pensando como é esse processo de mobilização e gestão dessa comunidade que se forma, sabe? Em torno de cada um dos eventos, em torno das marcas. Então, entre cada edição, você segue ali. Como é que fica esse diálogo com esse público que veio e que vem no próximo? Como é que vocês fazem e que tipo de tecnologia ou pensar tecnológico, como entra a tecnologia nesse processo desse engajamento?
Eu acho que aqui a gente tem uma coisa comum, né? Todo mundo começou o evento há pelo menos um pouco mais de uma década.
Uma década.
E a relação com a tecnologia ao longo dessa década mudou. A gente tem um público que começa a exigir coisas diferentes, né? A forma da gente credenciar uma pessoa para entrar em um evento mudou em uma década, né? A forma da pessoa comprar um ingresso mudou. A forma como ele quer assistir esse conteúdo, se ele vai assistir esse conteúdo de onde ele quiser naquele expo, se ele vai poder assistir pelo device dele, se ele vai poder mudar de canal, se ele vai poder acompanhar isso em uma live pelas redes sociais. Como a gente evolui como sociedade no consumo de tecnologia, o evento ele precisa se atualizar nesse processo também, né? Se eu vejo a forma que o Universo Totus vendia ingresso e credenciava um cliente lá atrás, há um momento em que hoje a gente acabou desenvolvendo uma solução de venda de ingresso proprietária e fazendo um processo de credenciamento proprietário, porque a gente entendeu que aquela tecnologia poderia ajudar a gente a acelerar alguns processos dentro do evento.
Cara, eu acho que hoje você tem, enfim, são coisas básicas, mas que ainda funcionam, que é, por exemplo, mailing. Então, sempre posto do evento, acho que vocês também fazem, a gente faz a pesquisa de NPS. Então, a gente roda uma pesquisa com todas as pessoas que foram no evento para saber a percepção delas e melhorar pro ano seguinte. E ao longo do ano, eu acho que aqui é uma realidade para a CCXP também e para o evento da Diana, tipo, São empresas que fazem coisas além do evento em si. Então, pelo menos no Qala, a gente faz um tempo que a gente, ao longo do ano, a nossa comunicação com o nosso público são os discos que a gente lança, por exemplo. Então, a gente tem uma gravadora que, ao longo do ano, a gente grava, produz e lança disco. A gente faz outros eventos. Então, a gente expandiu a nossa atuação para além do festival e a marca continua tendo vários pontos de contato com o público. A gente tem também o nosso canal no YouTube, onde todas as coisas que a gente grava no festival, os shows ao vivo, os DJ sets, estão todos lá. E a gente consegue estar sempre, vamos dizer, alimentando as expectativas desse público em vários pontos de contato diferentes, não só nos 3 dias que o festival acontece.
Eu acho que hoje em dia falar de eventos sem falar de tecnologia é um negócio que, como vocês falaram aí, é inviável, né? Pra gente, eu vejo tecnologia no nosso universo de eventos, né? O Omelete está fazendo agora também a Gamescom, que é a maior marca de eventos de games do mundo. A gente faz edição na América Latina. E acho que a primeira coisa que a gente, quando fala de segurança, que eu tenho que comprometer com marcas, né, e publishers do mundo inteiro, é com a segurança do conteúdo deles. Então, como a gente lida com muito material inédito, né, então a gente recebe filmes, muitas vezes, né, em 2022, a gente viu na CCXP 22 minutos de Avatar pela primeira vez no mundo. Esse filme estava no nosso servidor, ali no pavilhão, fisicamente. Então, o aparato de tecnologia que a gente tem que ter para garantir a segurança, tanto de armazenamento de arquivos, quanto de na própria exibição, né? Então, a gente tem vários protocolos de segurança que envolve tecnologia durante a exibição, enquanto as 3 mil pessoas estão assistindo na tela. A gente tem um time de redes sociais monitorando para ver se está tendo algum tipo de vazamento. A gente tem seguranças com óculos infravermelho dentro do auditório. Então, esse tipo, né, segurança mais clássica. Mas também, além da segurança de conteúdo, a segurança do público para a gente é super importante. Acho que todo evento que vende aí bastante ingresso está sujeito a pessoas mais intencionadas comprar um ingresso como uma pessoa qualquer e entrar e fazer, né, coisas que não deveriam ser feitas lá dentro, enfim. E isso acontece em qualquer festival grande e é como que a gente lida com isso, né? Então, a gente tem um plano de segurança. Quando você compra o seu ingresso, a gente pega os seus dados, né, e a gente traqueia toda a sua movimentação dentro do pavilhão, o que isso aumenta muito o nível de segurança. Se a gente tem algum problema num determinado setor, a gente sabe em tempo real quem são as possíveis pessoas que estão ali naquela região do pavilhão, aí através de sensores, né, quanto de bipagem, de QR code, de temperatura, né, mapa de temperatura, de circulação de público e tudo mais. E aí, por último, eu acho que sim, o marketing, quando a gente fala CCXP hoje, ela tem quase 300 mil pessoas. Se a gente juntar todos os eventos que a gente faz na América Latina, são 400 mil pessoas por ano, né? Considerando CCXP, CCXP México e Gamescom. E quando a gente pega dessas 400 mil pessoas, não está todo mundo lá para ver necessariamente a mesma coisa, né? São 400 mil pessoas, mas tem 10 mil pessoas que foram na CCXP ver um quadrinista específico. Mas 5 mil pessoas foram tirar foto com algum cosplayer. Mas 15 mil pessoas foram comprar fotos e autógrafos do outro. Então são vários pequenos grupos que a gente tem que chegar de maneira certa, relevante, falando a linguagem deles no momento certo, para a gente tanto ser mais relevante na comunicação, quanto mesmo na eficiência do investimento de marketing. Então, se eu pudesse dividir aí, acabei me estendendo um pouco, mas eu acho que tecnologia é uma pauta muito quente nossa no dia a dia, assim. A gente está sempre procurando ver como que a inteligência artificial entra nisso, né? Como que a gente pode tratar esses dados de maneira mais eficiente e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Não, é super interessante isso que você trouxe. E fico aqui pensando o quanto que isso também vai interferindo na própria programação, sabe? O quanto que é essa capacidade de coletar os dados desse público potencial ou público que já existe vai montando a própria programação e os interesses. Quanto que isso já funciona desse jeito ou qual o estágio, sabe? Como que vocês veem esse processo de conexão da curadoria mesmo, de programação com os interesses e a possibilidade de coleta de dados de interesse mesmo dos consumidores, do público participante?
Para a gente é um desafio muito grande. Acho que de todo evento, né, na verdade, o desafio muito grande é manter a retenção, né? E aí a gente descobrir qual que é o motivo que retém aquele cara, né? Obviamente é uma experiência, obviamente é o line-up, né? Mas o que faz aquele cidadão, né? Aquela cidadã que 10 anos está indo nessa CXP, e o que faz uma pessoa ir num ano, vai 2, 3 seguidos, depois não vai no quarto? Então a gente quebra a cabeça diariamente, a tecnologia ela tem uma tampa, que quem cria as hipóteses somos nós, humanos, certo? E a gente vai atrás dos dados e de todo o aparato tecnológico para tentar comprovar alguma teoria que a gente tenha, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, através dessas hipóteses, a gente cria insights analisando dados e tudo mais.
Eu acho que, assim, você até tem mecanismos falando no mercado da música, de análise de dados para fazer curadoria. Tem um software que chama Chartmetrics, não sei se vocês conhecem, mas ele reúne todas as redes sociais de todos os artistas do mundo, assim. Então você consegue ver os insights de Instagram, Spotify, TikTok, YouTube, por cidade, por país, se está crescendo, se está diminuindo, os gráficos, as tendências. Você consegue falar, putz, esse artista aqui, as 10 cidades mais ouvidas, ou ao contrário, nessa cidade, quais são os artistas mais ouvidos? Então, existem essas tecnologias, mas eu ainda acho que curadoria é muito feeling. Por mais que você esteja aparado pela tecnologia, é muito feeling. E é isso que o Beto estava falando, tipo, a gente começou há 10 anos e o seu público envelhece, você precisa conversar com um público novo também. Porque, sei lá, festival de música dá uma certa idade, as pessoas param de frequentar, a pessoa tem filho, aquilo se torna mais difícil para ela e você precisa se reconectar com um público mais jovem. E aí, por mais que exista toda a tecnologia do mundo, se você não estiver frequentando a cena, indo nos shows, conversando com pessoas que estão vivendo esse mundo, você pode estar parado por todos os números do mundo que você vai fazer a curadoria errada, entendeu?
A história da gente entender que dentro do público a gente tem diversos públicos com diversos interesses e que esse público vai se transformando ao longo do tempo, ele é muito importante também nesse exercício de entender o que vai atrair aqueles públicos e se torna um desafio, né? Quando a gente pensa aqui no meu universo específico de tecnologia, o comprador de tecnologia 10 anos atrás era um público específico, geralmente era muito destinado ao profissional de TI, né? O profissional da tecnologia de informação era quem comprava a tecnologia. Quando a gente vai para o dia de hoje, para a cena atual, vocês consomem tecnologia, vocês compram tecnologia, né? O profissional de marketing compra tecnologia, o profissional de RH compra tecnologia, o financeiro compra tecnologia. Então, ao longo dos anos, a gente precisou aprender como é que a gente começava a atrair esses novos públicos para o nosso evento, né? Como é que eu explico para um cara de marketing que dentro do nosso evento de tecnologia tem soluções para ele, para o dia a dia e para a rotina dele, para ele executar o evento dele, as automações de marketing, as análises de dados. Então, fazer um evento não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, né? Envolve uma complexidade de dados, de informação. Eu sempre falo que um profissional que trabalha com evento, ele é um profissional muito completo, né? Ele acaba estando antenado com uma série de coisas para poder pôr aquilo no ar.
Total. E aí eu acho que Que é isso. Esse, voltando ali nesse esse feeling, né? Essa coisa, eu acho que é isso que dá a identidade do evento. Querendo ou não, os eventos de música, assim, pelo menos... É que a gente fala que... Enfim, tem eventos que têm mais identidade e outros menos, assim. Os eventos que surgem com propostas originais, geralmente têm o DNA de alguém ali. É uma visão de uma pessoa, de um grupo de pessoas que tá ali. Então, acho que se você conta com a tecnologia para isso, você vai pasteurizar o evento. É o que acontece, você vê muitos eventos iguais, porque não tem o DNA de ninguém ali. É uma coisa mais puramente comercial. E aí a tecnologia, por outro lado, na operação de um evento, como o Beto estava falando, ela é essencial e ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, antes, essa coisa do ingresso de terceiros. Hoje em dia, o nosso QR Code, ele é dinâmico. Então, você compra o ingresso. Se a pessoa revende, ela tem que ser através do nosso sistema. Senão, aquele QR Code, ele muda e a pessoa que comprou não consegue entrar. Então, precisa ser uma coisa realmente de duas pessoas que se conhecem. A chance de você... Porque tem muito golpe. Então, desde do processo da compra do ingresso e do acesso, você já tem que ter tecnologia para evitar que as pessoas tomem golpe. Dentro do evento, você tem que ter toda uma tecnologia para saber quantas pessoas estão dentro, quantas pessoas vão entrar, como que você monitora o seu estoque. Você está com um evento com 15, 30, 40 mil pessoas que você está vendendo cerveja, refrigerante, água, suco, destilados, drinks, vários tipos de alimentos diferentes. Você tem que ter um monitoramento disso para saber controle de estoque. Toda a parte de som, de enfim. Eu acho que ainda é uma coisa que o Brasil já se desenvolveu muito, mas ainda tem muito para evoluir, assim. Tem vários gargalos que ainda estão para ser resolvidos. Porque ainda você tem essa dinâmica... Ela varia, né? Você vai, pega um cartão, preenche o cartão, usa o cartão, mas não poderia já ser direto no seu celular? Mas como que isso conecta com esse servidor que está controlando estoque e enfim, é uma doideira. Então, eu acho que para quem se interessa por tecnologia, o mundo de eventos é uma área muito fértil, assim, porque dentro da operação de um evento, você pode reduzir muitos dos gargalos com tecnologia. Gargalo, eu falo de fila mesmo, experiência do consumidor no geral. Esse ano, a gente fez o Qual em Portugal, né, pela primeira vez. E é impressionante como a operação de bar do Brasil é muito mais evoluída do que lá. Então, a gente ainda está no Brasil, e eu sempre falo isso, o Brasil em produção de evento não deve nada para ninguém no mundo inteiro. Assim, não deve nada para os Estados Unidos, não deve para a Europa, assim, deixando chinelo. E eu ainda acho que a gente tem muito para melhorar. Então, para quem se interessa por essa área, é um campo bem fértil.
O que eu acho legal, como a Diana falou, dos profissionais de eventos são completos e tal, é muito verdade. Juntando a sua fala, Gabriel, com a da Diana, acho que tecnologia em evento, ela é a vida real. Ela não é a teoria, ela é a vida real, nua e crua, assim. Uma coisa que você faz que dá certo, acaba com uma fila, né, que... Cara, isso no evento pode até ser um problema de segurança, porque as pessoas ficam nervosas e tal. Mas ao mesmo tempo que a tecnologia, alguma coisa de tecnologia dá algum tipo de problema, né? No ponto de venda, alguma coisa. Cara, aquilo vira um caos. Então, assim, ela é a vida nua e crua acontecendo ao vivo ali. Ela não é aquele sistema que você põe né, em homologação, fica lá um mês, depois se der errado, você melhora ele na próxima, mais um mês você melhora ele, não. Evento é tudo acontecendo em tempo real, é um stress test, que eu acho que é um dos grandes desafios, né, de todos os eventos, eu acho, é fazer esse stress test com antecedência de uma maneira que seja realmente eficiente. Mas enfim, é um papo muito bom, e aí... Coloco esse layer de inteligência artificial aí, de como ela pode trazer tanto segurança, né? Eu acho que é uma pauta que está muito no meu dia a dia, assim, principalmente por lidar com, né, todos nós aqui que trabalham com um evento grande, lidera com, trabalha com celebridade, talentos internacionais e tal. A tecnologia, ela tem esse fator aí, inteligência artificial, acho que tem um layer importante nisso.
Fala mais, Beto, conta aí, vamos entrar nesse que é sempre, não tem um episódio aqui que esse não vira assunto, né? Acho que inteligência artificial é o tema aí do momento, todo mundo sempre muito curioso para entender quais os impactos, o que, que é especulação, o que, que é real de fato, o que, que já dá para pensar que está acontecendo e que a gente vai ver, né, nas próximas edições dos festivais todos, e o que ainda é processo de pesquisa para um desenvolvimento futuro. Então, seria legal ouvir vocês aqui sobre esse processo dessa entrada da inteligência artificial e para onde isso aponta, sabe? Que a gente pode imaginar e que está sendo construído mesmo dentro desses eventos e festivais, qual o diálogo, né, da AI com tudo isso.
Acho que a gente vê muita coisa, né? Posso começar aqui e aí depois queria até ouvir da Diane e do Gabriel. Mas assim, a gente vê muita coisa, né? Lê e tal, vai nos eventos, escuta, vê, acontece. Mas assim, tirando toda a parte experimental e a parte, vamos dizer, que acontece muitas vezes, né? Pô, você vai, experimenta uma coisa, aí solta um release, né? Muitas vezes os experimentos, eles são quase que uma ação de marketing mais do que, vamos dizer, do que algo que realmente tem alguma entrega de operação, ou que mude uma linha de receita ou de custo, né? E no fim do dia, essa é a tecnologia, é o que está todo mundo buscando, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente vem investindo bastante, principalmente para essa edição desse ano, é como fazer a CCXP. A gente tem entre 60 e 70 mil pessoas por dia no festival, né? Como que você faz entrar, e muita gente dorme na fila para entrar no primeiro horário. Então, na primeira meia hora, 45 minutos, a gente chega por 30, 40 mil pessoas para dentro do pavilhão ali no São Paulo Expo, né? Então, cada segundo que você perde com qualquer coisa, com qualquer gargalo, é vezes 40 mil. Então, um segundo vezes 40 mil, são 40 mil segundos a mais para o último da fila entrar. Então, todo segundo, então a gente estuda muito, né? Reconhecimento facial, como que a gente pode fazer uma filtragem mais eficiente através de tecnologia para que as pessoas, a hora que elas entrem no festival, elas já estejam toda checada, com ingresso checado, documento checado, segurança, e a entrada seja uma coisa mais fluida mesmo. Então, acho que nessa frente de tecnologia tem bastante coisa acontecendo no mundo, principalmente com reconhecimento facial, né? E que para a gente é super importante, tanto do ponto de vista de segurança no primeiro layer, mas no segundo layer, acho que isso ajuda a gente tanto em operação, entender, né, que a Gabi gosta de estar no palco principal no começo do dia e ela só vai comer uma, ou ela come duas vezes por dia, enquanto a Diana gosta de uma vez, ela só come no fim do dia e ela passa mais o dia vendo quadrinho. Esse tipo de informação para a gente é muito útil, tanto como pegar o hábito, né, do nosso fã e da comunidade, para que a gente faça os investimentos nas áreas que façam sentido, né? Quanto para futuras ações de marketing, né? Então, quando eu vou para um patrocinador, eu falo, escuta, se você quiser se associar com esse target que é o que a sua marca quer falar, dentro do meu festival, embora todo mundo veja festival de cultura pop como uma coisa única, a gente tem praticamente de tudo lá dentro, né? Assim, a gente tem músicos, a gente tem artistas, tem executivos, tem médico, tem sentido de tudo quanto é tipo. Então, é o que eu falo brincando. A gente foi fazer uma ação com uma marca relacionada ao mundo da saúde, e a gente foi através dos dados mostrando para ele que na CCXP tinha mais médico do que evento de medicina. Evento de médico. Então, assim, a hora que a gente começa a olhar para os dados, obviamente, o que puxa para a gente é sempre a segurança, é o que puxa essa vontade de olhar para a inteligência artificial e dados, mas isso vai desdobrando num monte de outras ações, tanto operacionais quanto de marketing comercial, que ajuda aí a gente a continuar caminhando.
E o Beto aí já está em um caminho, acho, ele fala muito de dados, e quando a gente pensa em inteligência artificial, para você começar a usar a inteligência artificial, você precisa ter os dados, né? Não dá para não ter dado para poder fazer o uso, né? Inteligência artificial, ela consegue te fazer uma análise para você e te dar bons insights e bons indicadores. Então, quanto mais dado você tem, existe um caminho aí de possibilidades, né? A inteligência artificial, quando aplicada dentro das empresas, né, para te ajudar como insumo, um evento que tem uma série de conteúdos diversos, então você vai num evento e você tem N possibilidades, né, tem 300 conteúdos acontecendo aqui, de temas dos mais diversos possíveis, como é que eu ajudo o público talvez a montar a sua grade que faça sentido para ele? Né? Olha, isso aqui, de acordo com seus gostos, de acordo com o que você disse que você veio procurar, tá aqui um conteúdo, uma agenda que eu posso te recomendar para você seguir aqui dentro do evento. Se não tivesse dados, você não poderia dizer para o público da saúde que aqui, olha, eu tenho e te provar que eu tenho aqui mais médicos, né? Então, quanto mais você estrutura esse banco de dados, e aí você pode aplicar uma inteligência artificial nisso para te ajudar a te dar mais insights de caminhos possíveis, né? Em vez de você ficar ali analisando na unha, a IA já vai te fazer agrupamentos e possibilidades para você. Eu acho que para eventos é um grande mar de possibilidades ainda.
Total. Tô pensando, você tá falando isso, eu tô pensando nas experiências tipo South by South. Você chega lá e fica completamente...
Para onde eu vou, né?
Exato. Tem tanta coisa ali que às vezes você acaba travando, né? Você não faz quase nada porque de tantas possibilidades.
Às vezes você descobre que você perdeu alguma coisa porque você não sabia que estava acontecendo ali.
Eu acho que para esses eventos de tecnologia, até a própria CCXP, tem muita coisa acontecendo ali. Eu acho que a IA...
Não, é um mar de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
Não, eu fui ano passado. Eu fiquei impressionado, não sabia que era tão grande, que tinha tantas pessoas e que tinha tanta coisa. Tipo, desde, cosplay, lançamento de filme com um ator de Hollywood, final do campeonato do jogo, não sei das quantas. Tipo, eu nem sou desse universo, eu fiquei com fomo, assim, de tanta coisa que eu queria ver. Eu imagino pra quem pira mesmo.
É uma loucura, né? Porque esse tipo de evento, assim, acaba que as pessoas vão para assistir uma determinada coisa, chamada por aquilo. Na hora ali, é tanta confusão, tanta coisa, ou distância, você vai encontrando tanta gente que você acaba assistindo uma outra coisa que você não previu e que você passa a gostar muito e dali aquilo vai te ampliando, né? Assim, acho que é bem comum. Em todos esses, na verdade, na CCXP, South by South, principalmente esses que tem programação que é muito variada no que você pode ter, você vai para ver A, chega para ver B, aí vai encontrando as pessoas, cada um caiu em C, D, E, e você fala, nossa, é um universo mesmo. E aí ter esse lugar na tecnologia onde você daí conecta com as coisas e pode, inclusive, entender o evento para além do evento, né? E aí até já trago aqui um outro assunto, que também imagino quanto mudou nesses 10 anos que todos vocês estão aí trabalhando, né, nesses eventos, que é a questão dos produtores de conteúdo, dos criadores, né? Então, esse lugar dessa mídia que acabou se transformando e que hoje acaba sendo importante, e que acaba sendo esse curador, essa pessoa que às vezes leva o evento para além do evento, que muita gente consome sem nem ir ao evento, mas gera ali aquele desejo ou consome coisas que ficam ali online ou outros produtos que vêm antes ou depois. Como que vocês têm trabalhado essa relação, assim?
No nosso universo de tecnologia, a gente, por exemplo, tem um público que é muito importante para a gente, que é o desenvolvedor, né? Que é aquele cara que é o dev, que é o cara técnico, que é o programador. E existe uma série de influenciadores nesse mercado, né? A forma do dev consumir conteúdo é muito específica. Então, a gente sempre se preocupa em identificar quem são essas pessoas, quem são essas pessoas que vão ajudar a levar o conteúdo que a gente quer levar para esse público, né? Porque o evento, ele acontece, obviamente, naquele dia, ele tem dia, horário e tem uma programação ali para acontecer, mas a gente pensa e vivencia esse evento por um ano inteiro, né? São 365 dias terminando uma edição, já pensando na outra edição. E a gente precisa manter o diálogo com esses públicos enquanto o evento não acontece também presencialmente, né? Então, o dia do evento é um dia em que se também produz muito conteúdo, em que a gente vai usar em redes sociais, em comunidades específicas, convidar esses influenciadores para estarem ali para também produzirem conteúdo de tecnologia, no nosso caso, além do universo, né? Para não ter fronteira, né? Para não ser só datado ali daquele dia o evento. Eu acho que a gente acompanhando essa mudança de forma de consumo, né? De tecnologia, você pensar 10 anos atrás, a mesma coisa, gente, vamos voltar para 10 anos atrás, estava engateando ainda algumas coisas do YouTube, né? E como hoje ele é um canal importante de conteúdo e de comunicação. Então, ou a gente vai acompanhando isso e fazendo com que o evento extrapole o dia físico, eu acho que é um segredo de sucesso para ele conseguir se manter por tanto tempo também.
Total, acho que hoje para todos os eventos, esse plano de influenciadores e criadores de conteúdo é parte fundamental da estratégia. Tanto isso que a Dina falou nos dias do evento para extrapolar a experiência só de quem está ali, mas também na estratégia de divulgação, né? Eu, enfim, além de fazer o qual eu trabalhei no Facebook 6 anos. Eu comecei no Facebook em 2014, quando o Facebook chegou no Brasil. E aí eu acompanhei a evolução da mídia também, né? Das possibilidades de mídia paga. Não sei se vocês lembram, mas assim, em 2014 o Facebook não tinha nem vídeo. Era só foto e texto. O Facebook comprou o Instagram em 2016. Não existia mídia no Instagram até 2016, que hoje parece que é uma coisa muito longe, mas é ontem isso, né? E aí eu lembro que no começo você tinha muitas possibilidades de segmentação. Você conseguia fazer segmentação para coisas muito, muito específicas. E o começo do Koala eu sempre fiz assim. Isso funcionou mais ou menos até 2017, 2018. E aí, pela lei, o Facebook teve que tirar, né? Por lei de privacidade, tirar as possibilidades de segmentação. Aí o Instagram virou uma coisa. E aí hoje, eu tava comentando sobre isso com um amigo meu, na verdade, que é o CMO de uma empresa de pet gigantesca. Como operação de mídia, na verdade, ela ficou mais simples, graças à tecnologia e à AI, né? Então, hoje, antes eu sempre fazia muitas segmentações super específicas, entendeu? Eu falava, puta, o público do qual ele é muito nichado, eu preciso atingir aqui essa galera super específica. E aí, hoje a forma mais eficiente de fazer mídia, pra mim, não sei vocês, mas no Facebook e Instagram, é deixar um target aberto e deixar o algoritmo otimizar pra quem compra. Que é uma coisa muito louca, porque entre ser simples e o começo teve várias nuances, assim. Eu lembro que em alguns anos eu fazia estratégias de mídia ultra complexas. E aí esse ano eu mantive, né? Eu falei, cara, eu sempre fiz assim, funciona assim, tô fazendo isso há 10 anos. Mas eu testei também o algoritmo, né? E comparei as duas coisas. E aí o jeito mais simples de fazer, graças à evolução da tecnologia, tá funcionando mais do que as minhas técnicas super complexas de operação de mídia. Então, é louco também ver como... Porque na criação de um evento tem vários players que estão ali envolvidos, né? Então, eu acho que Facebook e Google, principalmente nessa parte de mídia paga, evoluíram muito também e facilitam a vida do produtor de evento.
Eles fazem muito uso de inteligência artificial, né? Então, eles Sim. já estão fazendo essas análises e, teoricamente, já estão propondo pra gente o que tá funcionando melhor, né?
Exatamente.
Isso acaba facilitando, obviamente, o nosso dia a dia, né? Total. Do que ficar ali quebrando a cabeça de qual que é a melhor estratégia. Bem, uma hora eles já estão pensando ali qual que é a melhor estratégia pra gente, né?
Você tá comparando seu cérebro humano com sua capacidade de processamento contra uma capacidade de processamento infinitamente maior. Que agora isso isso tá óbvio, né? Eu acho que, sei lá, até uns 2, 3 anos atrás, já, o algoritmo já tava muito foda, mas eu fiquei impressionado esse ano como tá funcionando bem sem grandes técnicas, sabe?
E aí vocês trouxeram esse processo também aí, do diálogo com as marcas, né? Assim, acho que foi o Beto aqui que citou uma ativação e tal, que é uma coisa também muito comum nos eventos. Quanto maior, mais a gente vê, né, os processos de ativação e estratégias muito elaboradas também, né? Muitas vezes de espaço físico, que envolve, muitas vezes, inclusive, tecnologias super sofisticadas e robustas, tentando criar ali experiências específicas, né? Que conectem o consumidor ali, aquelas pessoas, com a marca em questão. Como que vocês têm olhado para esse tipo de junção mesmo desse espaço digital com o físico, com toda a tecnologia que roda? Como é que vocês têm criado estratégias que são, que têm dado certo e que conectam, sabe, esse propósito, esse lugar das marcas com o público que está ali? Como pensar várias coisas dessas ao mesmo tempo, né? Que é o que acaba acontecendo quando você tem um evento grande.
No nosso caso, como a estratégia que a gente com o Hello resolveu usar com as marcas e com os parceiros, foi uma forma de demonstrar aonde a nossa tecnologia estava, né? Então, quem são as empresas que usam a tecnologia da Totus, né? Porque é uma coisa que não é palpável, né? É uma coisa que está dentro da empresa. A gente vende tecnologia para outras empresas. E uma máxima que a gente sempre usou na empresa é que tem Totus e tudo, e é verdade, né? Um terço das empresas listadas usam Totus. A boa parte do PIB brasileiro passa por uma empresa que usa Totus. Então, como é que a gente demonstra isso? A gente falou, vamos demonstrar num evento, conseguindo trazer essas marcas de clientes para dentro do evento. Então, hoje, 100% das marcas e das coisas que a gente utiliza dentro do evento são de clientes. Então, o café que é servido no evento é o café da Três Corações, que é cliente Totus e que entra com a gente nessa, né? Todas as comidas que estão dentro do universo são de clientes Totus. O tapete que tem na entrada é produzido por um cliente Totus. O palestrante da atração principal é uma empresa que é cliente Totus. Então, por exemplo, esse ano foi uma homenagem ao Maurício de Souza Produções. Então, o Maurício de Souza fez uma exposição linda lá dentro de Donas da Rua, uma levou o trono do Sansão, que foi a primeira vez na CCXP, e depois eles não tinham mais tirado, então eles levaram para o universo, porque são nossos clientes, fazem uso de tecnologia. Então, a gente tem uma preocupação enorme das marcas que estão lá dentro, são nossos clientes. E hoje, quem vai no universo já sabe isso. Então, é muito legal você ver as pessoas entrando e ficando impressionadas de descobrir quantas marcas fazem uso da nossa tecnologia. Nossa, não sabia que era cliente. Nossa, a Fini é cliente de vocês também? Porque o que está lá e a forma que a gente expõe essas marcas é, de fato, uma forma de mostrar todo esse ecossistema que utiliza a tecnologia e que faz com que as empresas se acelerem por conta disso. Então, a gente encontrou uma maneira muito própria de levar essas marcas para o evento.
Acho que eu vou tocar num assunto que até vocês passaram, Ediane e Gabriel, mas a gente fala internamente que a gente, com esses 3 eventos, né, CCXP México, CCXP São Paulo e Gamescom, a gente tem, 13 dias de eventos por ano, né? Mas a gente é 365 dias por ano, uma marca que conversa tanto com o público quanto com o universo de marcas, né? A gente tem hoje a plataforma do Omelete, que é um portal de cultura pop, que está há 25 anos no ar, falando sobre cultura pop. Ele é a nossa plataforma de falar o dia a dia, né? Com os fãs e com as marcas também. Então, quando vem uma marca falar com a gente hoje, eles não vêm mais falar exclusivamente, quero estar presente, como eu faço para estar presente nos 4 dias de CCXP? Não. As pessoas, as marcas, elas vêm passar o ano com a gente, né? Elas passam o ano inteiro com a gente nessa conversa com a comunidade, que para a gente é super relevante, que as marcas construam algo relevante para a nossa comunidade, né? A gente se vê também muito nesse papel de mais do que entregar uma mídia ou uma ativação comercial para os nossos fãs, como que a gente ajuda a marca a fazer algo que seja maneiro para a marca, que ela consiga entregar a mensagem dela ali e atingir os objetivos de marketing dela, mas ao mesmo tempo seja maneiro para o fã, que ele não se ache ali que ele está sendo usado, né, ou sendo exposto a uma mídia que não faz sentido nenhum para ele. Então, e aí de novo, a gente vai nesse encontro de tecnologia com né, muito de dados, né, eu volto na história dos dados, para entender um pouco desse comportamento e mais o fator humano, que é quem cria as hipóteses, né, e às vezes dá o direcionamento do setup da máquina, né, vamos dizer assim, continua sendo fundamental nesse sentido, né? Ainda não tem um botão que você põe uma marca, um evento, você clica, ele cria uma solução ainda. Talvez no podcast do ano que vem que a gente for fazer isso aqui ou mesmo, talvez já tenha. Mas assim, e acho que como o Gabriel falou, muito dos dados que acontecem e tal, né, do ponto de vista de curadoria, se você só olhar para os dados também e para o que as ferramentas te dão de métrica, meio que todos os eventos ficarão iguais, concorda? Porque se for para trazer só o que está estourado, vamos dizer, né, traz um cantor, uma cantora, no seu caso, que está no hype, pô, isso é óbvio, qualquer um, né, não precisa ser, né, um gênio da curadoria para você trazer o cara, né, no meu caso, um ator, né, todo mundo fala, pô, por que você não traz o Tom Cruise? Pô, gênio, que ideia. Nunca pensei nisso, né? Então você não precisa de dado para você trazer o Tom Cruise, né? Você precisa de dado para você pegar aquela pessoa que tá rampando, aquele ator que tá, cara, aquela atriz que apreciando uma série meio indie e a próxima que ela vai fazer ela é grande, né? Com música, imagino que seja a mesma coisa, né? Tipo, a mágica é você descobrir quem tá vindo num potencial muito grande, né? Eu tive já a felicidade o ano passado de fechar contrato com um ator e 3 meses depois ele fechar um ator que só tinha feito filme pequeno, ele 3 meses depois ele fechar um filme da franquia de Star Wars, que muda completamente o tamanho dele e tal dentro da comunidade. Acabei me perdendo aqui falando um pouco de dados, de curadoria, mas é porque a curadoria, eu acho que ela se conecta muito com dados e ela é, para mim, a junção perfeita de onde os dados encontram o ser humano. Porque no fim do dia, você tem que botar o seu olhar ali, você tem que botar um pouco do seu feeling, do que você acha que vai ser. Por mais que seu feeling seja baseado em dados também, mas ele é um feeling, ele é uma aposta, ele é uma coisa... Que pode ser que dependa de um fator humano ali, tipo isso que eu falei, um ator fechar o contrato daqui a 3 meses no universo de Star Wars, sendo que ele não estava nem sendo cogitado, não tem tecnologia que mapeie isso, certo? Então, é uma coisa meio que de intuição mesmo, de acreditar. Vamos dizer, numa curadoria, talvez você tenha 70% ali jogando seguro, mas tem uns 20, 30%, talvez seja interessante você arriscar. E eu acho que com marcas segue aí essa linha também da união.
E tem uma coisa aqui do ponto de vista de marca, que aí eu posso falar assim, como uma empresa que também patrocina eventos, né? Patrocinar eventos faz parte de uma estratégia de marketing, de awareness, de você ter aquela marca associada com o universo ou com o contexto, né? É super importante para a gente do ponto de vista de marca. E eu acho que ao longo dos anos, a forma como você quer que o seu público perceba a sua marca também mudou, né? Não adianta mais a gente fazer um patrocínio, e hoje patrocínio de eventos não são coisas baratas, a gente sabe, porque o patrocínio dessas marcas também ajuda na produção desses eventos, a gente sabe disso. E por serem orçamentos geralmente altos, obviamente que a gente quer ser percebido além da marca estar sendo estampada lá como apresentadora daquilo, né? A gente precisa que aquele público consuma a nossa marca de um jeito diferente. E aí, eu acho que ao longo desses 10 anos, se criaram estruturas gigantescas dos próprios eventos para atender essas marcas, né? Para pensarem e co-criarem juntos formas dessa marca estar lá, para que esse investimento faça sentido para os dois lados.
Perfeito, é exatamente isso. E assim, ninguém quer mais, né? A não ser que você tenha uma relação direta, tipo, né, cerveja e Rock in Rio, que você vai vender cerveja no Rock in Rio, aí é uma coisa que, né, é uma relação mais direta de retorno.
É o exemplo da saúde que você citou. Como é que você convence o negócio da saúde que na CCXP vai ter médico? Não é verdade?
Exato, tem mais médico que os eventos de médico que o cara patrocina geralmente. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, e a gente estende essa timeline de conversa também, porque a gente acredita que é um pouco do que a gente falou, o evento hoje em dia, ele acontece ali fisicamente, 4 dias, mas eu te falo, eu acabei de voltar, né, eu faço 4, 5 vezes por ano, eu vou para a Ásia e para Los Angeles para fazer relacionamento e trazer conteúdo para os nossos eventos na América Latina. Eu acabei de voltar, voltei ontem de Seul, e eu falo com tranquilidade. As marcas, elas olham e elas têm um aval global, as marcas que não são só locais, elas têm um aval global de atuar forte na América Latina, principalmente no Brasil, por causa da nossa força em rede social. Assim, se o Brasil não fosse o país do meme, vai exagerando, que tudo que a gente faz tem um alcance absurdo, né, em rede social brasileiro. Quando o brasileiro resolve usar um aplicativo, é um aplicativo, né, é o top país que usa aquele aplicativo, aquela rede social, onde a gente tem isso dentro da gente, e isso do ponto de vista para as marcas de marketing faz muito sentido a gente esticar essa conversa o máximo possível. Então, o evento que acontece 4 dias no São Paulo Expo, ele acontece às vezes 60, 90 dias na internet, tanto antes quanto depois do evento. E aí, para as marcas que estão no Brasil, mas a gente tem muito parceiro fora do Brasil também que nos ajudam a esticar essa timeline, vamos dizer, de campanha das marcas. Então, acho que hoje em dia, não lembro aí quem de vocês citou, mas um evento, ele é quase que um gerador de conteúdo para algo que vai acontecer fora daquele espaço. Lógico, estou falando do ponto de vista de, vamos falar de B2B, né? O público que está ali, ele está vivendo aquilo, o melhor dia da vida dele. Mas falando de negócio, ele é quase que esse gerador, esse catalisador de coisas acontecendo que geram conversas até aquele momento, e naquele momento você gera material para gerar mais conversas durante 2, 3 meses que se passam aí.
É isso aí, muito bom. A gente podia ficar aqui conversando por horas, né? Rende. Como a gente percebeu aqui, a tecnologia está totalmente imbricada aí com a produção do evento. Tinha mais 300 pontos que a gente poderia abordar aqui e ficar falando por horas. Mas estamos chegando no nosso limite de tempo. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, Beto, por ter estado aqui, compartilhado, contado aí tudo que vocês têm feito. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Diana. Foi um prazer ouvir vocês, ouvir tudo aí que vocês têm feito. Parabéns pelas trajetórias. E queria convidar quem ficou até aqui, ouviu o podcast, o episódio até o final, a compartilhar, seguir nas redes e ouvir todos os episódios anteriores em podcast.totos.com. Então é isso, muito obrigada a cada um de vocês.
Muito obrigado vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje.
Valeu, obrigado. Pô, queria passar mais tempo aqui, porque trocando com vocês, que é muito gostoso esse papo. Espero que vocês curtam aí.
Eu também só tenho a agradecer. Acho que dois eventos que todo mundo é fã, CCXP e o Koala. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Acho que Tem muita conversa ainda. Ano que vem a gente volta para falar tudo que evoluiu, hein?
Vai estar tudo diferente. Vai estar tudo diferente. É,
exatamente.
Dá para fazer o antes e depois e ir acompanhando, olha só. Então tá bom, gente. Muito, muito obrigada, viu? Até a próxima. A gente fica por aqui, então.